Compra, estraga, deita fora. Este é o ciclo de vida de muitas peças de mobiliário, mas é um mote que não entra por estas portas. Criado por três amigos designers, o ateliê Tralha pretende reutilizar peças com história de forma sustentável. A ideia já pairava nas cabeças de Catarina Capelo, Rita Capelo e Tiago Sousa há muito tempo, mas só este ano começou a ganhar forma. Catarina, muito obrigada por abrir as portas do ateliê ao Verdes Hábitos para nos mostrar o que por aqui se faz. Antes de mais, o que é que vos motivou a transformar peças em aparente fim de vida em objetos novos?
No fundo, a nossa motivação surgiu muito este ano, por causa da quarentena, e começámos a ver muitos objetos na rua, ao pé dos contentores, peças esquecidas e perdidas, e é normal isto ter acontecido, portanto, tivemos muito tempo confinados e com muita necessidade de mudarmos a nossa casa, e o tempo, passávamos lá muito tempo e, portanto, queríamos alguma mudança, e essa mudança foi sempre vista como um upgrade, nunca foi vista como um upcycling ou um possível upcycling. Portanto, as pessoas fartavam-se das peças que tinham, deitavam fora e compravam uma nova. E isto foi o que nos motivou a criar a Tralha e, no fundo, a pegar nestes objetos esquecidos e dar-lhes outra vida.
E o upcycling é exatamente o quê?
O upcycling é diferente de restauro, no sentido em que dá, lá está, uma nova vida, mas não mantém a traça original do objeto. Por exemplo, uma peça antiga, se for restaurada, tem que manter aquela talha dourada, aqueles pormenores mais antigos. O que nós fazemos no upcycling é dar-lhe outro estilo, pegando na traça antiga na mesma, dar-lhe uma nova roupagem, uma nova cara e torná-la mais de acordo com as nossas necessidades do momento.
E como funciona o ateliê? Onde é que recolhem as peças? Como é que as transformam?
Nós temos duas formas de recolha de peças, ou as peças encontradas na rua, em que pegamos, colocamos no carro e trazemos para o ateliê, ou então por doações. Temos tido muitos contactos de pessoas que têm algumas peças que não querem deitar fora, mas que pretendem entregar algum projeto que faça delas novas peças para novas pessoas, e então vamos nós buscar a casa ou ao escritório onde as peças estiverem, ou as pessoas vêm aqui entregar mesmo diretamente ao ateliê.
E que peças é que já criaram e qual a história dessas peças?
Nós já fizemos várias peças, desde cadeiras a cómodas a louceiros. Temos assim um estilo um bocadinho diferente de peças, mais utilitárias, mais decoração. E no fundo essas peças são como nós, têm personalidade, é como as pessoas, não é? E o que nós pretendemos no fundo é perdurar a história dessas peças e dessas pessoas. E então a forma como nós homenageamos no fundo as peças é dar-lhes nomes das pessoas que eram os seus antigos donos ou da rua onde foram encontradas, por exemplo, porque se foi uma peça que está na rua nós não sabemos a história que ela tem, de certeza que tem, mas como não está ao nosso alcance, escolhemos dar o nome da rua e assim criamos algumas histórias. Há histórias interessantes, como o Oliveira, que era um banquinho pequenino que nós tínhamos, que foi o marido que fez para a mulher pousar os pés enquanto fazia crochê.
Que outros hábitos sustentáveis têm no ateliê?
Nós costumamos lavar os pincéis no lavatório, colocamos uma bacia por baixo e vai-se acumulando ali água, que depois utilizamos nas descargas da sanita, portanto temos assim este cuidado de reaproveitar. Os cuidados básicos, quando estamos na copa a almoçar, desligar as luzes do ateliê lá fora. Utilizamos também alguns frascos de vidro para guardar as tintas que não queremos voltar a colocar dentro da embalagem original, guardamos em frascos herméticos. Aquelas latinhas de grão e feijão também usamos ou para lavar pincéis ou como suporte para as canetas, para a organização do espaço. Caixas de gelados antigas também, para dividir dentro das gavetas os diferentes materiais. Portanto, e mesmo todas as peças que estão no ateliê, todas as peças utilitárias, desde o micro-ondas à máquina de café, foram todas compradas em segunda mão.
O prolongamento da vida dos objetos era um hábito muito comum no tempo dos nossos avós, por exemplo. Em que medida é importante voltarmos a adotar esse hábito e evitarmos a dinâmica compra, estraga, deita fora?
Nós hoje em dia vivemos numa sociedade consumista e muito do descartável. Portanto, compramos para saciar aquele desejo momentâneo, utilizamos e quando se estraga deitamos fora ou quando nos fartamos. Muitas vezes as peças não estão estragadas e vão logo para o lixo. E no fundo achamos que é importante voltar a este hábito antigo que os nossos avós tinham, os nossos pais nem tanto, mas hábitos mais antigos. E no fundo fazer um exercício de criatividade, que é, eu tenho esta estante já não me serve, o que é que eu posso fazer com ela? Se calhar posso serrar a estante a meio e fico com duas mesas. É todo um exercício de exploração daquilo que já temos, que acho que nos torna mais conscientes do problema atual, que é o consumismo desenfreado e continuar a comprar, e depois, quando deitamos fora, não sabemos para onde é que aquilo vai. Vai só ali para o caixote e um dia acordamos e já não está lá. Portanto, toda esta parte de reaproveitar o que temos é essencial para conseguirmos prolongar a nossa vida neste planeta, no fundo.
E como é que podemos prolongar a vida dos nossos objetos em casa?
Ok, algumas dicas assim mais práticas. Talvez a primeira seja perceber o propósito do objeto que temos. Portanto, se é uma mesa de exterior, essa mesa tem que estar tratada com um produto para o exterior. Portanto, um verniz mais resistente a intempéries. Se é uma cadeira que é para estar no interior, se calhar já leva um tratamento diferente. Tem na mesma que levar um verniz, ou uma cera, ou alguma coisa que a preserve. Não é só por estar no interior que tem que ter menos cuidados. O facto de estimarmos bem as peças também, por exemplo, uma mesinha de cabeceira onde eu vou pousar os brincos ou o relógio ao final do dia, vai haver ali muito contacto de objetos. Portanto, convém ou pôr o paninho, ou pôr, como se fazia também antigamente, um vidro para proteger a superfície. Também prolonga a vida destes objetos. Em relação à limpeza, higiene e manutenção, ter também alguns cuidados. Por exemplo, há produtos próprios para madeiras, ou que se dizem próprios para madeiras, para limpeza, que resolvem o problema no momento, né? Tiram aquela umidade, aquele bolor que possa ter, mas a longo prazo acaba por ser mais uma camada de gordura que está a conferir à peça e não lhe dá longevidade. Trata o problema no momento, mas não prolonga a vida. Também pode ser interessante renovarmos a disposição da divisão. Por exemplo, estamos na nossa sala, já não gostamos da disposição que temos, se calhar não precisamos de comprar um sofá novo, se calhar precisamos é de trocar o sítio onde o sofá está e tentar conjugar as coisas de uma forma diferente. E por último, mais em relação ao bicho da madeira, que também é um problema que nós temos aqui muito no ateliê, que recebemos muitas peças muito carcomidas pelo bicho da madeira, é tentar atacar logo desde o início, porque se vimos que há uma cadeira que começa a deitar um pozinho, se calhar é problemático e vamos atacar já antes que ela... que o bicho se disperse por outras peças e começa a estragar a mobília toda, e aí sim já não há paciência nem boa vontade que qualquer pessoa tenha para tentar restar essas peças. Portanto, é olharmos para as peças como fazem parte da nossa casa, da nossa família, vamos tratá-las com o cuidado que elas merecem, no fundo.
Obrigada, Catarina. Quem quiser saber mais sobre esta oficina pode visitar a página de Instagram tralha.atelier. A fechar, Rita Tapadinhas lançou também um livro online com 5 receitas de sobremesas 100% vegetais. Todas as receitas dão uso a alimentos que geralmente são considerados restos ou lixo. O livro está à venda por 1,75€ no site plantachoice.com.